No Evangelho se descobre a justiça de Deus. No Evangelho, porque nele, está se referindo ao Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé. O justo vive pela fé. E é de fé em fé. Não é? Foi. Provérbios 21, 18. Vamos lá, então, olhar esse Provérbios 21, 18. 15. Sabia que era Provérbios, mas não sabia onde é que estava. É, Provérbios 21, 15. Praticar a justiça é alegria para os justos, mas espanto para os que praticam a iniquidade. E ontem nós vimos, em Malaquias, nós vimos em Malaquias que a lei da verdade esteve na sua boca, a iniquidade não se achou nos seus lábios, e isso é justiça. A verdade, a bondade, tudo que é reto, honesto, direito, justo, faz parte da verdade. Então, vamos falar bem pouquinho hoje, porque já são 9h10, o pessoal demora um pouco chegar na quinta-feira. Vamos fazer bem rápido para não terminar tarde, né? Amanhã o pessoal tem que trabalhar. Novidade? Então, o assunto é o seguinte, a questão da casa, da família, se nós não insistirmos em fazer com que os nossos filhos pratiquem a justiça, nossos filhos sejam justos, a gente precisa ter o hábito dentro de casa, de praticar a justiça dentro de casa. Desde pequenos, desde pequenininhos, nossos filhos, desde pequenos, se eles não aprenderem com os mais velhos, eles vão aprender na rua. E o certo é que, se eles não aprenderem conosco, dentro de casa, com os mais velhos, com os pais, os irmãos mais velhos. Aí eles vão aprender na rua. E o que eles vão aprender na rua, na verdade, não é o ideal. Não é justo. Não é justiça. Então é bom que cada família, cada pai, cada mãe... Porque se você esquecer, não tiver cuidado, o seu filho, ele passa do tempo. E você acha que ele, depois, lá com 15, 18, 20 anos, ou então com 25 anos, que dia que ele vai te ouvir? Que você vai ensinar pelo que é certo, o que é errado. O que é justo, o que não é justo. Você tem, desde pequenininho, está mostrando para ele. Você acha que isso é justo? Você tem que explicar pelo que é justiça. Explicar para ele o que é justiça, mostrar para ele o que é justiça. E, principalmente, ser justo com ele. Principalmente, os pais têm que ser justos com os filhos. Não é? Como é que nós vamos querer que os nossos filhos sejam justos conosco quando nós não somos justos com eles. Então, tem muita injustiça que a gente pratica em relação aos filhos. Muitas. Certo? É justo? Não. E você faz. É justo? Não. E você faz. E o seu filho é obrigado a aceitar a sua injustiça. O seu filho é obrigado a aceitar aquela condição que você impõe, porque você é pai, porque você é mãe. Amém? Não é mais difícil, por exemplo, a questão do padrasto? Quem é mais justo, o pai ou o padrasto? De um modo geral, é muito raro o padrasto, é isso mesmo? Ser mais justo do que o pai. Normalmente, o padrasto? O pessoal fala, não, Deus não é pai. Aliás, Deus não é padrasto, Deus é pai. Por que fala assim? Porque todo mundo tem o padrasto como, né? Ele não é pai. Por isso é que ele não é justo como pai. Ele não entende bem o filho, ele não entende bem, porque não é pai. Ele não tem o mesmo sentimento, nunca vai ter. Ele não é pai. Ele não é, ela não é mãe, então é madrasta. Deus me livre, né? Cair nas mãos de uma madrasta que não seja justa. Então é mais fácil você esperar injustiça da parte da madrasta ou do padrasto, certo? Mas pode acontecer também muito da nossa parte, da parte dos pais. Porque os pais, eles se enchem de autoridade, Eles acham que o fato de ser pai, eles têm direito. E que os filhos não têm direito. Concorda ou não? Então, a injustiça, toda injustiça é pecado, toda. Toda injustiça é pecado. Se você fizer uma injustiça com o seu filho, ou com a sua mulher, com o seu marido, praticar a justiça é, nós lemos agora mesmo, que é uma tristeza para o ímpio. Praticar a justiça para o ímpio é uma dificuldade enorme. Para o justo, é motivo de alegria. Ele pratica a justiça numa boa, né, como diz o outro, numa tranquilidade. Ele pratica a justiça na maior tranquilidade. Mas o que a gente vê no mundo de hoje, que nós vemos no mundo de hoje, é muito mais injustiça do que justiça. Por isso que o pecado aumenta, acelera gradativamente. Por quê? Porque os pais estão cometendo injustiça, muita injustiça com os filhos, e não percebem. Né? Não sei com quem eu conversava hoje, me lembro mais. Estava dizendo o seguinte, que antigamente você almoçava em casa. Você almoçava em casa, né? Antigamente era muito difícil uma casa que não tinha um almoço em casa. Muito difícil, né? O almoço em casa era uma coisa, somente para a criança, para o menino, o almoço em casa feito pela mãe. Feito pela mãe. Tem um sabor diferente. Feito pela mãe tem um detalhe diferente. Ou não? Então todo mundo almoçava em casa. Hoje, nessa correria, nessa luta, nessa coisa esse vai e vem, que você, a maioria, a grande maioria, 95%, 95% do povo da cidade hoje não almoça mais em casa, não existe, não tem tempo de almoçar em casa. Às vezes tem o almoço, mas não tem o pai na mesa, não tem a mãe na mesa, entendeu? Não é aquela comida feita pela mãe. É diferente a comida da mãe? Pelo menos, há algum tempo atrás, a gente falava, vou lá porque eu quero comer uma comidinha da minha mãe. Amém? Eu quero comer um arroz com pequi que a minha mãe. Eu quero comer aquele doce tal que a minha mãe. E aí, os filhos, eles vão crescendo. No meio dessa bagunça, eles vão crescendo. E não tem horário, não tem hora de janta, não tem hora de almoço. Não tem hora, né? Os pais não têm hora com os filhos, não tem tempo com os filhos, não tem tempo com a... Isso é bom, filha. É. É péssimo. Horrível. Então, por que você acha que é ruim? Péssimo, horrível. Esse é o assunto, tá? Eu quero que vocês mastiguem esse assunto aí. Porque se eu vou ficar falando aqui, é o que vocês querem. Na verdade, é o que eu fico falando aqui até morrer. Entendeu? Vocês estão querendo mais é que eu morra. Eu não? Mas, você agora, a reunião de casais não é para mim ficar falando, é para vocês ficar falando. Eu lancei o assunto. Qual o assunto que eu lancei? Existe muita injustiça dentro de casa. Esse é o assunto. Existe muita injustiça na família, na casa. Vamos de novo, todo mundo? Isso. Ou não? É sinal que existe muito pecado nas casas. Pecado. Aí a pessoa pensa que não é pecado, é pecado. Porque toda injustiça é pecado. Então você está pecando. Como que faz? E achando que está normal. Como que faz? Não sei, põe o joelho no chão, ora, pede a Deus, arruma um jeito. Tá? Ou pelo menos... Não, que a gente às vezes até, além de admitir que está errado, ainda pisa em cima ainda pisa. Além de admitir que está errado, ainda como é que fala? Além de admitir que está errado, ainda impõe, ou então, o que mais? Como? Concorda? Não, tem um detalhe aí. Quer se convencer de que não está errado. Hã? Então, porque é pai, porque é mãe, tal, etc., pode fazer. Amém? Ainda quer justificar, que aí a pessoa peca dobrado. É um pecado ao quadrado, né? Porque a pessoa quer justificar, que está certo. Não, que está certo. Não, certo não está. Certo não está, está errado. Está errado. E se estiver errado, o que a gente pode fazer? A gente pode orar, pode chorar, a gente pode pedir a Deus orientação, a gente pode pedir a Deus perdão, mas e aí a gente pode, às vezes, conversar com o filho, se humilhar, e etc. Arrumar um jeito de confessar, e etc. Pronto. Quem sabe você é justificado. O que é uma pessoa justificada? É lá no Mensalão, alguns foram justificados em algumas coisas. Algumas coisas foram justificadas, ou seja, foram absolvidos. Em algumas coisas foram absolvidos. Então, se você conversa com Deus, se você fala com Deus, se você admite a falta, etc., quem sabe você vai ser justificado. A Bíblia diz que todo aquele que confessa o seu pecado, né, com certeza Deus vai ouvir o seu pecado e quem sabe ele vai te justificar. Amém? Fala aí, filha. Você acha, você como filha, você acha que isso é um mal para você?
Com certeza é um mal, né? O senhor me perguntou a questão lá de almoçar junto, né? Da mãe não estar em casa, o pai não tá faltando na mesa. Aí eu lembrei, né? Na casa do meu avô, ele faz uma questão que todo mundo almoça junto, né? Isso é muito bom, eu acho isso muito importante. Por mais que às vezes você está com antipatia da sua mãe ou então de alguém, mas parece que é importante esse momento de estar junto. E eu lembro, numa época que minha mãe deu aula, era sempre uma correria assim, de almoçar, correndo para poder sair logo para dar aula. Isso aí era muito chato, sabe? Parece que está almoçando, tipo assim, almoçando correndo. Não tem aquele gosto de almoçar, tá? Fazendo tudo correndo pra sair logo, sabe? Eu acho que muita gente da minha geração, mais ou menos, sente falta da mãe dentro de casa, passar um tempo com os filhos. Isso é uma coisa geral, eu acho.
Amém. Voltei, quer? Rodrigo? Como que você sentiu que você era... Hoje você é casado, você tem sua casa. Como que você sentia? Porque você já é dessa modernidade, né? Você já é desse tempo moderno. Ou seja, o tempo que a gente não come em casa. Não é isso? Você já é desse tempo. Do tempo em que as pessoas comem na rua, comem em pé, correndo, comem uma marmita, comem uma hora, duas horas, três horas, quatro horas. Isso é desse tempo.
Amém.
Faz um bem danado para casa. Não faz?
Eu acho que desde que eu casei com a Patrícia, assim, durante a semana a gente nunca almoçou junto. Almoça do sábado, domingo a gente faz questão.
O trem lá já começou com as cabeças, né?
Mas durante a semana a gente, acho que nunca almoçou junto, né? Porque como eu trabalho no setor sul, né? E ela trabalha aqui perto. É muito difícil, assim, eu não tenho hora para sair da loja, né? Às vezes a hora que eu vou sair para almoçar, chega um cliente. Então você tem que ficar por ali, dar atenção. E acaba que você não tem isso.
Sentar aqui. Amém. Você ficar sentado aí, você fazer a secretária. Secretária de. Porque a reunião de casais é o pessoal que fala, sabia? Por isso que fica todo mundo querendo falar, levantando a mão.
Então, assim, na vida nossa de casal não tem isso.
Vocês casaram para ter uma casa. Não é isso? Vocês se casaram para ter uma casa. E aí o que acontece? Logo, eu acredito que logo deve nascer, né? Escapulir um bichinho aí, né? Não é isso? Aí vocês estão acostumados a não comer em casa. Vocês vão criar o bichinho, às vezes. Assim, vocês estão tão acostumados assim, em não ter casa, que vocês não vão portar com ele. Se ele não estiver morrendo, se tem alguém dando coisa para comer para eles. Pode ser numa creche, pode ser num, né? Pode ser. Às vezes hoje a gente vê o absurdo acontecer. Esse dia lá em Fortaleza, eu vi uma mãe, vamos dizer, a miséria, a injustiça social, tu leva esse tipo de coisa. Uma mãe sentada lá embaixo de uma árvore, sentada embaixo de uma árvore, lá numa sombra, e os menininhos, tinha, parece que tinha três, um maior um pouquinho, ou tinha um outro maior, que eu não sei se era dela também. Mas tinha uns três assim, mais ou menos, uma escadinha. E eles, moreninhos assim, de sol, sabe? Com aquela, sem camisa, com aquela calcinha que eles usam muito, não, as bermudinhas, né? Eles usam muito, não, as bermudinhas. Umas bermudinhas assim, tipo o Santinho aqui. É, mas só era uma bermudinha assim, mais para baixo do joelho, assim, sabe? Sujinha, rapaz. E os bichinhos ali tal, assim, num calor errado, danado. Aí você chegava lá, eles, para você estacionar, e eles, tá, né? Desse tamanho de bichinho, já mandando você estacionar, tá? Aí eu dei R$2, né, para um deles lá. Aí o outro, não, um é meu. Um é meu, não, foi eu que vi primeiro, foi eu que não vi. Tá, os dois são, e eles são irmãos, né? Eu não, fala o seguinte, é um para um e um para outro. Cadê o... Você não tem um real? Tem. Aí, não, peraí. Aí foi lá na mãe dele, trocar. É, um para um, um para outro. Mas aí, a hora que você sai, eu fiquei observando, a mãe, né, tá lá recolhendo, coloca as crianças naquela situação ali, por, às vezes por necessidade, porque não tem outra alternativa. Mas, espera aí, como que ela arrumou alternativa para fazer esses filhos? Como que ela arrumou alternativa para arrumar o namorado? E aí, e pior que não foi um. Ela viu que um estava errado, arrumou o segundo. Aí viu que o segundo estava errado, arrumou o terceiro. E ela parece que estava com um no braço e outro na barriga. Então, não é uma injustiça. Pode ser que o mundo esteja injusto com essa família. É que a sociedade seja injusta, o governo seja injusto com esse povo. Mas eu acho que assim, que cada pessoa, se ela lutar contra o pecado, ela não tem necessidade de pecar. Mas como que eu vou arrumar um filho se eu não tenho? Ou então, como que eu vou me casar se eu não tenho? Eu não tenho tempo para viver casado. Por que se casou? Porque quem casa, casa para ter casa. Quem casa, casa para constituir uma casa, né? A Bíblia diz assim, que a pessoa deixa a casa do seu pai, então ele faz a sua casa. Aí a sua casa, o que é? Aí, lá está, é como um broto de oliveira, tal, sentado em volta da mesa, etc. Tal, mostra uma coisa ali. Então, algum tempo atrás, você percebia claramente a casa, a família, o pai, a mãe. É, quem fazia o almoço era a mãe. A mãe ensinava as filhas a fazer o almoço. Mas era você, o tempero, as filhas acabavam fazendo igualzinho a mãe. Porque estava ali aprendendo a fazer, aprendendo a cozinhar, aprendendo a fazer as coisas. Tal. Então hoje virou um relaxo. Não sei se vocês concordam. Virou uma esculhambação tão grande. E aí depois a gente vai querer um filho normal. Nós vamos querer um filho, uma pessoa normal. A Chiquinha aqui, como é que vai ser normal?
Hoje eu estava conversando com a cliente a respeito disso, né? Ela tá grávida, é o primeiro filho dela. E eu vi que assim, ela estava muito preocupada, porque a primeira coisa que ela me falou foi isso. Falou, Rodrigo, eu estou preocupada porque eu não sei como que eu vou fazer. Porque eu trabalho o dia inteiro.
Aí.
E o Cleiton também. E eu fico muito assustada porque você vê, assim, tanta criminalidade, tanto menino assim que... mexe com droga, é tão complicado, eu não sei como é que esse menino vai ser. E a gente, eu tentei meio que explicar para ela, não adiantou muito, assim, que o filho dela ia ser o exemplo que ela e o marido dela davam para eles, né? E aí acabou que no final ela ficou convencida de que ela está perdida, porque ela não pode parar de trabalhar, e nem o marido dela. Aí o menino fica na mão de berçário.
É.
Aí lá o berçário, você não sabe se é mulher, se ela é espírita, se ela é kardecista. Você não sabe qual é a formação da pessoa que vai ensinar o seu filho.
A criança começa a abrir os olhos, ela começa a enxergar, ela começa a brincar, ela começa a ouvir. Não é a voz da mãe, não é a voz do pai, não é... Ela vai dar, como o Júnior estava falando, né, ela vai dar a primeira risadinha, tal, etc. Então, tem aquela, você pega a menininha do, ela vem comigo, ela gosta de mim e tal, etc. Mas quando a mãe dela passa perto, ou quando o pai dela passa perto, ela fica doidinha. Ela quer o pai dela, a minha do Elmo. Ela gosta muito de mim, ela bem assim e tal, eu, né, brinco com ela. Mas aí quando o pai dela passa perto, a mãe dela passa perto, ela se percebe que ela conhece o pai e conhece a mãe. Amém? Conhece o pai, conhece a mãe. Dá para a dona Virgínia. Ó, não é, presta atenção. Não é, nós não estamos falando mal de vocês. Nós também, a gente, todo mundo sabe, todo mundo está... É lutando nessa situação. Nós não estamos falando mal, nós estamos trazendo um problema. Foi o que eu falei lá em Fortaleza. Falei, gente, às vezes a gente fala as coisas, a gente pensa, metendo pau na igreja e tal. Não, não é metendo pau na igreja. É falando, trazendo o problema para que seja orado, para que a gente ore, fale, peça a Deus para ver como que a gente pode fazer, como que a gente pode evitar. Como que nós vamos encontrar uma maneira de, pelo menos, amenizar a situação? Não, eu vou ter contato com meu filho pelo menos uma vez por dia. Eu quero conversar com meu filho pelo menos uma vez por dia. Pegar, né? Você vê o tanto de mal que faz esses filhos. As pessoas casam, ficam 2 anos aí, e pega os filhos, né? Aí o pai vai ver. A gente está andando na praça, eu vejo muito isso. Um sujeito sozinho com um menininho pequenininho. Eu já percebo logo, a mãe não está junto, já percebe que é o dia dele andar com o menino. Aí depois, de repente, você vê uma mulher com a menininha também, com o menininho também, lá brincando sozinho, andando sozinho e tal, você percebe que ali também está faltando o pai. É muito raro você encontrar a família ali brincando. Amém? Fala, dona Virgínia.
Tem muita coisa para falar, mas a gente fica lembrando, assim, quando eu era pequena, meu pai participava demais com a minha mãe. Ali fazia, ajudava ela a fazer comida. Eu lembro, assim, quando a gente era pequena, ele batia no liquidificador e mostrava para a gente. Lavava.
Já tinha liquidificador na época?
Tinha, antigo, anos 60, 70. Tinha aqueles de lata, de alumínio, aqueles... Aí ele lavava bem o ovo e jogava o ovo dentro do liquidificador, fazia uma batida lá pra gente.
É, porque no meu tempo não
tinha liquidificador. Com casca e tudo. Não, irmão, eu sou 10 anos mais nova que o senhor.
É.
Não, não chega não, senhora, não chega senhora, isso não.
A senhora ainda
isso,
pegou
não.
O tempo, a senhora ainda pegou o tempo aí da vaca gorda.
Pois é, então, ele e eu não esqueci disso. Eu era pequena e não esqueci disso. Logo que eu casei, que eu tive a primeira menina, eu fico vendo assim, que os pais ensinam os filhos. Eu criei meus filhos quase como meus pais me criaram. Aconteceu a interferência dos anos 70, aconteceu isso. Mas eu procurei educar meus filhos como eu fui educada. Assim, muita presença, hora de almoço era hora de dar risada, criticava um irmão. A irmã sempre derrubava o copo de suco, sei lá, era suco, né? Porque não era refrigerante. Mas ela, todo dia, ela derrubava. Aí a gente já sentava na mesa, esperava meu pai sentar primeiro, né? Comia todo mundo junto, era uma alegria. Enquanto ela não derrubava o copo de suco, a gente ficava esperando, né? Aí todo mundo ria, brincava. Então, a gente
cresceu... Igualzinho lá em casa.
A gente cresceu assim.
Né? Igualzinho lá em casa. Lá fazia ela jogar o suco.
Mas aí em casa também, eu procurei fazer assim. Eu que cozinhava, igual o senhor falou.
Pois é.
Né?
E tem... Será que colheu fruto? Será que você colheu fruto?
Colhi.
Por exemplo, você tem...
Eu acredito que sim.
Uma Fernanda, tem uma Ana...
A Flávia.
A Flávia.
Muito dedicada, cuida bem dos meninos.
É. E a Flávia, ela sente. Às vezes que eu pude conversar com ela, a Flávia sente o problema.
Sente.
Ela sente. Ela trabalha no banco, né?
Uhum.
E ela sente a falta de estar em casa.
De estar em casa. Isso para ela é muito pesado. Às vezes ela chora, ela fala, mãe...
É.
Eu sei que eu estou errada, meus filhos estão sendo criados em casa, mais que sozinho, né? Mas eu vejo assim que entrou um espírito muito ruim, irmão, assim.
Entrou.
Para destruir as famílias.
Para destruir.
Porque não tem coisa melhor do que os filhos esperar chegar, ficar na porta, tomar banho,
tomar jeans. Porque a gente fica pensando assim, então é o seguinte, então não casa. Então não casa. Porque para casar, mudar o Arthur. Por isso que eu falei, ó, os pais têm que ensinar os filhos a justiça. Você vai falar para o seu filho o seguinte: você vai falar, é justo você se casar só para satisfazer a concupiscência da carne? Casar só para isso? Né? Não, enfim, guarda água fria, né? Faz. Não. Ou então passa um susto, entendeu? Dá um chute no bate a canela num pau, né? Faz qualquer coisa, mas que casar só pra dizer que casou, que tem. Que a pessoa, quando casa, é para ter uma casa. É para ter uma casa. Lá em casa, por exemplo, houve um problema seríssimo. Seríssimo. Por quê? Porque eu era militar. E o militar, por normalmente ficar distante da casa, que os quartéis normalmente eram longe, quem morava na vila ia comer na vila, né, Silvio? Mas quem morava distante não dava tempo de você ir em casa, almoçar e voltar. Então, eu não almoçava em casa. Isso fez um mal tão grande para a minha casa que eu vou te contar. Um mal terrível.
A presença do pai é uma coisa tão importante, mas é muito importante. Impõe respeito. Porque pelo fato do pai estar sentado à mesa, porque lá em casa era assim, a gente chegava da escola louco de fome, mas ninguém sentava na mesa enquanto meu pai chegava. E foi esses dias, ó, anos 60, 70. Para mim está muito claro na minha cabeça.
Não, lá em casa ninguém me respeita. Por quê? Porque eu não almocei com... É, ué? É. Mas se mesmo eu não jantava, chegava 7 horas, 8 horas. É, né? Por isso que eu lembro pouco, né? Lembro pouco, assim. De... É, né? Você fez muito pouco.
É, sabe, mas... irmão Cine, eu acho assim, o pai ajuda muito a mãe a educar os filhos, a presença dele. Não precisa nem de estar falando muito. É. Só a presença do pai já põe ordem na casa.
A presença do pai.
Põe ordem na casa.
É fundamental.
É. Muito importante.
A presença da mãe, então, nem se fala.
A da mãe, tirar a mãe, nossa, acabou com tudo.
Mas nem se fala.
Tem jeito.
Não dá. Você sente falta da mãe? Ou dá, você quer ficar distante da mãe. Então, neguinho, leva lá para a Suzane. Não. Suzane, eu vou dar. Eu vou dar, fica aí.
Assim, eu até acho bom a gente não almoçar em casa, porque eu trabalho com isso, com comida, né? Então o pessoal almoça, eu tenho que fazer marmita, isso é bom pra gente, pro nosso negócio. Mas assim, eu lá em casa, como é que faz? Eu trabalho com minha mãe, eu vejo ela o dia inteiro, não aguento mais ela. A gente almoça junto, né? Dorme junto, na mesma cama às vezes. É. Mas meu pai é que eu não vejo, né? Mas mesmo assim. É. Minha mãe, eu fico o dia inteiro com ela. Nem aguento ver ela. Vai tirar a fezes, eu quero que ela vá longe. Fica longe de mim.
É, né?
Mas é.
Mas, e o neto?
Não, o neto, assim, ele não almoça, não. Nem se for com a gente, nem com ninguém. Só dorme.
Só o quê?
Só dorme. É o prazer dele.
Dorme de dia? Tadinho. Ele dorme de dia?
Não, ele dorme.
E passa a noite acordado fazendo joguinho.
Dorme das 4 da manhã às 4 da tarde.
É, né?
É. É bom, ele é bom para dormir.
Ele dorme das 4 da manhã às 4 da tarde. Hoje eu entrei lá e estava com aquela máscara de... Máscara contra... Como é que chama? Contra dengue, o pessoal está com dengue. Aquela máscara. Aí eu acordei o Aneto. O que foi isso? Ele falou, não, porque detetizaram a casa. Detetizaram a casa. Aí eu nem sei se detetizou. Deitado no chão, hã?
A gente chega lá em casa pra comer, né, assim, de noite, a gente chega só de noite, né? Final de semana não tem nada pra comer, a gente não fica em casa. Aí a gente toma água, porque é a única coisa que tem.
Na rua.
E a gente
tem,
fica,
né,
nos eventos, a gente come, a gente nem fica com fome nos eventos. Aí sai do evento e fala, nossa, que fome que dá agora. Não come no evento, a gente sai e vai comer sanduíche.
É. Aí sai do evento e come um sanduíche.
É. Não tem tempo pra comer no evento, né? Fica sem fome. É. Aí sai do evento, nossa, que fome, mãe. Não tem jeito, né? Acabou o evento.
É o tanto que é corrido e
bate. Não tem jeito. Por exemplo, aí minha mãe, eu vou. Não,
né?
Minha mãe chega, vai, não, vamos, sai, então vamos. Aí liga um cara, não, vamos fazer um evento aqui de 200 mil. Aí como é que ela vai almoçar? É. Quem é que almoça com um evento desse? Com quem almoça?
Pois é. Agora eu pergunto a você, seriamente, você acha que isso faz bem, por exemplo, ou o neto vai ter que se juntar a vocês, ou ele vai ser prejudicado, né, tem aí. Né? E você faz, comete injustiça em relação a ele, você acha que, né, que tá certo, ou você acha que ele tem direito de alguma coisa a mais? Tal. Então é isso que eu acho que é importante. Que a gente, porque a hora que nós entendemos que, no caso do Rudá com o neto, por exemplo, se ele entender que o neto tem direito a alguma coisa a mais, ele pode ajudar. O irmão pode ajudar o irmão mais velho, ajudar o mais novo a entender a situação que está sendo vivida hoje. Porque nós temos que aprender a administrar a situação, porque voltar atrás nós não vamos mesmo. Corrigir nós não vamos corrigir, porque não tem como. Não é? Quem ainda está em casa, quem ainda conseguiu ficar, ou que faz, mas quem não tem como a maioria hoje, não tem como, né? E aí a mulher está trabalhando, quando a pessoa casou, a mulher já estava trabalhando, e eu deu graças a Deus que ela estava trabalhando. E aí, ela, quando ela quer sair, não sai não, minha filha, fica aí, entendeu? É, se você sair, eu não dou conta, eu não dou conta, né? E aí, mas, e às vezes também, a mulher não aguenta ficar sozinha em casa. Acaba indo com o marido para o trabalho. Não aguenta ficar sozinha em casa. Aí fica uma confusão. É.
É, até o... É, eu, assim, eu vejo tanto que foi importante, assim, às vezes as obrigações que minha mãe colocou, né, que eu pensava que era uma ruindade, e essas obrigações fez eu... me fez hoje ver o quanto foi importante para a minha formação, né? Eu ter essa responsabilidade de casa mesmo, né? Hoje a gente vê a dificuldade que tem uma menina ter responsabilidade em casa.
É.
Então, assim, ela vai desgostando da casa desde cedo. Uhum. Então, ela já vai sendo criada para a rua mesmo.
Exatamente.
Para a rua mesmo. E as oportunidades de estudo é mais para a mulher, porque mulher é mais protegida. E assim vai indo. Até as salas de aula tem mais número de alunas do que alunos. Tudo vai favorecendo.
Atenção, vamos prestar atenção.
O lado feminino.
Que isso aí é importante, essa
Suzana. O que nós temos vivido, isso eu acho que espiritualmente, esse é um espírito que tomou conta, principalmente das mulheres. Hoje, por exemplo, nutricionista forma, nutricionista deveria gostar de cozinha, nutricionista deveria gostar de comida, né? Você imagina-se que nutricionista gosta pelo menos alguma coisa do alimento, né? Às vezes formam, nós vamos conversar com elas ou trabalhar com elas não sabem fritar um ovo. Nunca fizeram um arroz em casa.
Pois é, uma nutricionista.
Uma nutricionista. Aí eu não vou dizer das outras profissões, não estou dizendo das outras. Eu estou dizendo da nutrição, porque a nutrição é uma coisa vinculada ao alimento. Agora, como que... E todas elas choram porque querem casar. Porque elas querem casar. Elas querem casar, querem cuidar da casa. O mais rápido possível. É. E eu digo para elas, como? Se você só gosta de trabalhar. Você já fez uma comida? Você sabe quando a pessoa tem interesse por comida? Você sabe quando a pessoa tem interesse, pelo menos, pela casa? Entendeu? Então, elas não sabem nem o que, que significa, assim, presunto, mussarela, entendeu? Coisas simples. Agora, imagina as outras profissões que estão tendo. Então, eu já ensinei meus meninos a fazer arroz, já faz arroz, faz feijão, porque eu tenho certeza que quando eles casarem, eles vão fazer comida. Porque a dificuldade que tem, cada dia que passa...
Cada mulher que não vale
que,
nada.
Que está piorando, nada, não tem nada. Jeito.
Põe dentro de casa...
E elas são boas para trabalhar, que são boas mesmo.
Para trabalhar na rua...
É uma beleza.
Para trabalhar na rua é bom mesmo.
Mas... É difícil achar quem ajuda a gente em casa, pai. É. Secretário, ajudante. Não sei se as senhoras, as mulheres estão vendo essa dificuldade.
A pessoa quer ficar em
não
casa.
Tem
não
tem gente para ajudar você em casa, porque ninguém quer. Ninguém
trabalhar
quer
nessa área também, dentro de casa. Nem o Dado está reclamando que nem fora não quer. Porque é o seguinte, ninguém quer ganhar 1.000 mais. Ninguém quer ganhar 1.000. Todo mundo quer ganhar 2.000, 3.000, 4.000. Ninguém quer ganhar 1.000. Então, quando você não quer ganhar 1.000, você vai fazer o quê? Você vai botar o seu negócio pro lado. O que acontece com os Estados Unidos? O que aconteceu com os Estados Unidos? Estados Unidos aconteceu... Desculpa tomar isso, nos Estados Unidos aconteceu assim. Isso que está acontecendo aqui no Brasil aconteceu nos Estados Unidos. Chegou um ponto, não tinha mão de obra. Todo mundo era dono. Todo mundo, quem não era dono era gerente, quem não era gerente era subgerente, e etc. Mão de obra para lavar o prato, mão de obra para poder fazer o negócio, não tinha nos Estados Unidos. Aí o que acontece? Abriu para todos os países começou a ir para lá e ganhar bem para lavar. Ela ganhava muito bem. O Alisson foi, o Daniel foi. Então, americano não fazia. Não tinha, você não via um americano fazendo esse tipo de serviço. Você via o quê? Era latino, era mexicano, era pessoal brasileiro aqui, lá, fazendo esse serviço. E o que está acontecendo? Por que que o povo está indo para a China? As indústrias, o povo está indo para a China. Por quê? Porque as indústrias estão indo para a China. Por causa da mão de obra. Porque lá tem gente demais. E aí, então, a mão de obra lá na China. Mas, cada vez que um pai e uma mãe saem de dentro de casa, é uma família que está sendo destruída na China. Se o diabo não conseguir destruir toda a China, que é muita gente para ele, mas ele vai fazer um estrago na China. Porque a China está se tornando a primeira economia no mundo e todo mundo está indo para lá, colocando a sua indústria lá. E os chineses, que a China só tem, não tem, praticamente não tem mulher. Né? A maioria é homem. A grande maioria, né, na China é homem. É a mão de obra. É a mão de obra. Então, como na rua. Como de qualquer jeito, como eles comem bicho, como tudo, né? Cachorro, lá eles não têm esse negócio, não. Eles comem, lá, né? Então, lá não tem negócio de mãe, porque é um país o berço da China é socialista. Então, é um país, vamos dizer assim, que não importa com família, que não importa com mãe, que não importa com pai, que não importa com filho. Então, eles já estão dentro daquilo. E isso, com certeza, só vai trazer prejuízo para o resto da humanidade. Para o resto da humanidade, vocês podem ter certeza disso. Né? E nós aqui, o Brasil, que copiou a política americana, europeia, nós estamos aqui, foi imitando a Europa, imitando. Então, hoje vocês estão vendo a Europa em decadência, hoje nós estamos vendo os Estados Unidos em decadência e o Brasil achando que está no caminho certo. Destruindo as famílias, destruindo as casas, destruindo as pessoas, né? Entrando no mesmo rio, todo mundo é dono. Todo mundo é dono, todo mundo é patrão, todo mundo tem o seu negócio na porta de casa, dentro de casa, e não sei o quê, etc. Não é assim? A mulher trabalha, o homem trabalha, e um tem o seu negócio, o outro tem o seu negócio. E já não está tendo mão de obra. E já não está encontrando pessoas braçais. Por exemplo, você não encontra mais... você vai arrumar um servente pedreiro, um negócio desse, você não acha. Quer ganhar muito. Você vai ter que pagar 2 mil, tá falando para rodar. Você vai ter que pagar 2 mil para o sujeito carregar caixa. Mas lá nos Estados Unidos, o Alex ganhava isso. Ele ganhava dinheiro, muito dinheiro, ganhou. O Daniel ganhou muito dinheiro lá. Aqui também está chegando isso. Para carregar as coisas. E não acha. Aí. Não, 1.200 não está achando. Porque o normal seria 600, Fernando, um salário. Né, 650, um salário. Ó, pois é, mas, por exemplo, para você que é dono, está puxando dinheiro com rodo, Tudo bem. Mas se você pegar aqui, por exemplo, o normal, o Silvio, tem condição de pagar R$2.000 para uma secretária lá, uma cozinheira, uma pessoa que vai trabalhar dentro da sua casa? Só ela que vai almoçar, só ela que vai calçar. Pois é, e nós temos muita gente, Fernando. Tá certo, você consegue pagar, paga 700 contos para o filho na escola, aí sai da escola, vai para o inglês, sai do inglês, vai para o balé, sai do balé, vai para não sei de onde, né? Aí quando chega em casa morta para dormir, o pai nem vê, nem encontra, e assim vai passando o tempo. Aí a pessoa tem condição de pagar um Godoy na vida, um Fernando, né? Um Danilo. Mas tem muita gente que não tem condição de pagar lá o jardineiro hoje, amanhã não sei o quê. E vem um que faz. Aí você pega o portão eletrônico, que toda semana está estragado. Né? Qual o portão eletrônico que não estraga duas, três vezes por mês aqui? Me apresenta o portão, que eu quero saber a marca. Portão eletrônico. Chama interfone. Televisão. Ar-condicionado. Dando problema. Cerca elétrica. Que tá, que não sei o que, tá assim, tá assado. Ué, meu filho, quem que aguenta? Quem que aguenta um negócio desse? Então, obriga o sujeito a querer ganhar muito. Obriga a ganhar muito. Então, o que que ele faz? Eu vou pôr meu negócio. Eu vou fazer meu negócio. E outra coisa, vai ser eu e minha esposa. Né? E vai ser eu e minha esposa, e tal, e daqui, dali, etc. Mas, para a gente não perder o fio da meada, tudo isso está ou não está destruindo a sua vida? Por que que vocês pegam nos Estados Unidos, quase todo mês, de vez em quando, está chegando, tem um menino, um jovem com 20 anos, que entra dentro da escola. Por que eles matam dentro da escola? Foi lá matar a mãe, né? Matou o pai em casa e foi lá matar a mãe. Por que eles matam dentro da... Por que eles querem acabar com as escolas? Você acha que eles gostaram da escola quando era pequenininho? Esse dia teve um... Eu assisti uma reportagem falando sobre esse tipo de coisa. Que a criança, o pai passava com a criança perto da escola, a criança chorava. Passava perto da escola, ela conhecia a escola, ela chorava. Tem pessoas que têm horror da escola. Então, por quê? Porque eles vão lá, porque tem aversão, sabe... Mágoa, tem muita coisa assim, aí chega ali, filho, mata 20, tantas pessoas, suicida, 20 com 20 anos, 22 anos, rapaz, jovem. Amém, gente? Não queremos fugir do assunto. Qual o assunto? É possível ainda tentar praticar justiça dentro de casa? É possível ainda você chegar e dizer, olha, nós estamos falhando nesse aspecto. Nós estamos errando nesse aspecto. Vamos orar. Vamos pedir a Deus. Para pelo menos dizer como que nós fazemos, o que que nós vamos fazer, como é que nós vamos agir. Né? Para que a gente não cometa injustiça. Ou então, para que não sejamos injustiçados né? Não cometamos injustiça e também não sejamos injustiçados. Porque a gente pensa assim, mas eu não vou poder dar para o meu filho, o que ele precisa para viver, como é que eu vou fazer? Ele vai ter que trabalhar, né? Mas eu acho que se cada um de nós orarmos, pedimos para Deus orientação, direção, sabedoria. Senhor, como é que a gente faz? Foi o que Salomão pediu, dá sabedoria. Gente, se nós orarmos, acho que a igreja precisa aprender a orar. Orar mais. Pedir a Deus. Apontar para Deus as coisas que estão erradas. Apontar para Deus, não, Senhor, isso não está certo, isso não está certo. Mas nós não sabemos como resolver. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, nos ajudar. E quem sabe a gente possa, vamos dizer assim, não digo modificar, né? Mas se você conseguir alguma coisa para a sua casa, já está bom demais. Espera aí, só um minutinho. Conclui aí, Suzana. Então, manda a Chiquinha trazer. Vou dar alguma coisa aí, Rodão? Fernando quer fazer uma pergunta aqui.
Irmão Rocine, esses dias eu estava conversando, eu, o Lucas e a Eliana.
Presta atenção.
A respeito de filho, de criação de filho, essas coisas. E a gente discutindo, eu falei que eu não tenho, né? Não sei como é que funciona, mas eu falei que filho é de acordo com o que ele é criado, que ele vai crescendo e ou dá trabalho ou não dá, ou é mais comportado, ou isso, ou respeita o pai, ou respeita a mãe. Lucas falou que não, que vinha da natureza do menino, que não tem jeito, que ele anda atrás do Israel, o bichinho peleja daqui, peleja dali, mas não adianta. Aí nós falamos, foi isso, não foi, Helena? E aí, o trem já nasce perdido ou tem conserto? É o pai, é a criação? Pelo que eu entendi da reunião, se eu estou fazendo uma pergunta dentro do assunto, assim, que é o seguinte, porque diante do que eu ouvi aí, em função do jeito que as casas hoje, o formato que são as casas hoje, é que o filho está virando o que está virando.
Virando o quê?
Virando o que está virando aí. Ah. Porque é igual citar o exemplo, assim, os meninos do Silvio, lá de Pires do Rio, do Silvio, tio Silvio. Desde menino, né? A gente conhece desde pequenininho os meninos do Cadim. Ele ali não batia, não espancava os meninos, né? Sempre. Então, certamente, é soube criar. Então, assim, eu não entendo. Será que os meninos dele que vai sair bom, de certa maneira, os meus vai sair encapetado e eu não vou dar conta? É uma dúvida que eu tenho, assim. Como é que funciona isso aí?
Quem quer responder para nós? Como é que funciona? Não é porque o que você acha, Suzana? Já nasce encapetado?
Porque de repente vai que o pai não puxou a natureza, sei lá.
Pode melhorar bastante, né? Por exemplo, nasce perdido. Melhora bastante com o evangelho. A criação é uma luta. Aí você entrou em guerra. Aí é uma guerra.
Nasceu assim.
Porque você não garante o que nasce, como nasce,
com
quem
o biru biru,
nasce.
Por exemplo. Assim.
Porque você. É impressionante. Da onde você menos imagina, sai o que você menos imagina ainda. É assim. É assim.
É que é?
Não tem regra. Não tem. Você pode ter 10, 2, 3, 4 filhos. Nenhum vai ser igual ao outro. Então, é misericórdia de Deus mesmo, assim. E, depois que nasce, tem uma raça, tem umas coisas que você não consegue discernir direito de onde veio, entendeu? Para você deduzir aquilo ali. Então, inicia uma luta, uma guerra. Você tem que trazer o evangelho para...
Atenção,
mais
às vezes o pessoal
possível.
Fica conversando. Assim, ó, atenção. Porque assim, quando você quer conversar, se quiser falar qualquer coisa, Você levanta a mão, nós todos queremos ouvir. Porque se ficar conversando, a gente fica zoom, trem aqui assim, e aqui a gente não entende quem está falando lá de cá, nem do lado de cá, nem do lado de lá. Então vamos ouvir quando uma pessoa está falando, aí você depois vai ter a oportunidade de falar também. Vai.
Não, eu só acho isso, que existe uma coisa que você carrega. Existe. Por isso que a
genética.
Gente, genética. Porque às vezes não é o pai, a mãe, é o avô, é a avó, mas puxou alguma coisa. Eu acredito que vem. Mas aquilo pode ser melhorado. Ou pode ser piorado. Dependendo, né? Porque assim, se a única coisa que salva, que cura, que distorce, que é o evangelho, eu acho que tem cura porque existe o evangelho. Só por isso. Tirando isso, eu não acharia solução nenhuma para o ser humano. Então, a criança, ela tem isso também.
Pode. Então, nós vamos escutar o Silvio. Primeiro o Silvio.
Eu concordo com a...
É, e que as opiniões, se puderem
eu,
ser...
Eu concordo que...
Ser rápida para poder... Tem muita gente querendo falar. Vai.
Eu concordo com a Suzane, realmente. É, assim, tem uns detalhes que é o seguinte, filho é igual a qualquer outra pessoa, a gente não sabe quem é, não. A gente deduz assim, que porque mistura o temperamento do pai, da mãe, tem vovó, assim, a gente imagina mais ou menos como é que ele vai vir. Aí ele vem, aí, por exemplo, tem uma característica da mãe, do pai, etc. Mas ele é uma pessoa. Então, assim... A possibilidade dele, por exemplo, se tornar um cristão, existe a possibilidade? Existe. E de não se tornar um cristão também.
É.
Entendeu? Então, assim, dele ter a opinião dele e não querer.
Esaú e Jacó,
né? Ele não quer, entendeu?
Então, assim,
não adianta ser filho de um cristão para ser cristão, não. Entendeu? Por exemplo... Eu não venho de lar cristão, não tem nada a ver com isso, e hoje eu estou aqui. Então, assim, mas agora o nosso filho, falando do nosso filho que nasceu no nosso meio, né? A possibilidade dele se tornar um cristão é maior por causa, pelo menos deveria ser, por causa do meio em que ele vive. Isso conta demais. Isso pesa muito, entendeu? Então, assim, aí, por exemplo, você vê ali o Israelzinho, né? O bichinho não para, isso não quer dizer nada. Que fosse assim pro resto da vida.
É.
Mas isso não quer dizer nada. Quando ele manifestar a vontade dele, é que a gente vai conhecer quem ele é. Então, assim, o meio em que ele vive, às vezes, vai inibir muita coisa ruim que poderia manifestar nele, da natureza mesmo, do homem, né? Então eu penso assim, filho é um ser humano normal, igual, não é porque é meu filho, eu sou cristão, ou isso, eu devo ter ou não devo ter filho? Isso é uma dúvida que ninguém nunca vai tirar de você, a não ser que Deus vem e fala com você, ó, não tem filho não, que o que está vindo aí é ruim. Né? Mas eu acho que isso não é motivo, principalmente para não ter filho. Então, é isso aí que eu estava querendo falar. Então, eu acho que o filho do nosso meio tem muito mais possibilidade, chance, né? Por exemplo, aqui, ó, eu vi o Rudá nascendo, ele está aqui. Aí, por exemplo, temos problemas na casa dele, aí ele está falando que a mãe, aí o Gosso falou, não almoça em casa, etc. Tem um monte de problema, né? Ele falou, relatou, mas ele está aí. Então, quer dizer, o meio que ele vive ajudou ele, não ajudou
pois
você,
é,
Rudá?
O que nós estamos querendo, inclusive,
é
que...
Não é verdade isso? Isso não te ajudou, não foi muito bom para você? O meio que ele vive. Aí ele vai para tudo quanto é lugar, já jogou bola em tudo quanto é lugar, já fez um bocado de coisa aí, mas acaba voltando. Porque aqui é a origem dele, é a casa dele. Então é isso que eu acho. Tem que deixar aqui, e trazer o filho aqui para dentro, para perto de nós, né, da igreja, para isso acontecer.
Amém. É que o assunto no começo foi esse. Não praticar injustiça, porque é pecado. Né, não ser injusto com os filhos, porque nós podemos melhorar a situação. Nós podemos salvar, muitas vezes, a situação. Não ser injusto com a esposa, não ser injusto com o marido, não ser injusto com os filhos, porque toda injustiça é pecado. Dá para o Joneval ali, o Joneval traz aqui, Joneval.
Quem é?
A Chiquinha que está. Bem rapidinho, viu, filha? Bem rapidinho, porque um minuto. Porque não tem réplica, nem tréplica.
Rapidinho. É, não, só lembrando uma reunião de casais de muito tempo atrás, muito tempo mesmo, que o senhor falou da geração espiritual da criança. Da criança, mesmo na barriga da mãe, assim. Eu não vim, mas o Rafael, eu lembro do Rafael falar isso pra mim.
É.
É, que quando a mãe, ela busca a Deus, ela tá sendo regenerada, a natureza que o filho dela vai puxar já é diferente que se ela tivesse gerado uma criança sendo aquela velha pessoa. Aí ele até falou, que a Paula até falou, que a Lucimar falou que ela teve a Aninha, na época ela não conhecia o Evangelho, e a Aninha ficou mais rebelde. Ela falou assim que ela mesma, a Lucimar falou assim que ela era terrível, a Lucimar era terrível. Né? Ela falou assim, eu era terrível.
É, eu não lembro exatamente assim.
Não, mas essa palavra eu achei interessante. É que a questão de que se a pessoa busca nascer de novo, mudar o modo de ser, mudar a natureza, é bem provável que a natureza da criança vai ser melhor do que vai puxar essas características, vai ter uma geração espiritual. Eu lembro dessa expressão.
É. Por exemplo, eu falei para vocês o caso também lá de Fortaleza. Se a criancinha está crescendo naquele meio, ele só vê aquilo, ele só percebe aquilo. Aquilo para ele é normal. Para ele, aquilo é a vida. Ele não conheceu uma vida diferente. Ele não conheceu um lar, não conheceu uma casa, não conheceu um pai. Vai ver que nem conheceu o pai nem nada. Não, o que ele sabe é aquilo. Ele conheceu uma mãe. A uma mãe que colocou ele naquela situação, ali, é como o Silvio falou, né? Presta atenção, ali como o Silvio falou, se o Evangelho pegar uma criança daquela, salva, tirar a criança, né? Deus falou, das trevas converta a luz, do poder de Satanás para Deus. Então, o que nós estamos procurando é isso, é praticar o Evangelho para poder tirar, às vezes, a nossa casa de uma situação maligna. Né? Se nós praticarmos o Evangelho, nós podemos melhorar, nós podemos ajudar. Entendeu, Fernando? Ou a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou a árvore é má e o seu fruto mau. O que o homem planta, ele colhe. O que a pessoa planta, a pessoa colhe. Por isso é que eu estou falando. Cria de qualquer jeito, cria sem afeto. Porque a criança, ela começa a exigir. Às vezes ela exige. Por exemplo, eu chegava da aula em casa. Todo dia, parecia até um relógio, é assim. A hora que eu chegava da aula, a mesa falava, não faz barulho não, só a Suzana acorda. Mas se eu... Era eu entrar em casa, né? Aí ela acordava. Ela acordava e ficava brincando comigo. Ela tinha o quê? 2 anos, mais ou menos? 1 ano e meio, 2 anos. Quando nós fomos para Coxim, você nasceu que ano? Não. Então tá. Eu sei que ela tinha 2 anos, mais ou menos, 2 anos. É 2 anos, que ela é isso mesmo. E ela, Roberta, era incrível. Ela acordava para brincar comigo. Eu com sono, cansado, tinha que levantar no dia cedo para ir para o quartel. Mas eu brincava com ela e ela achava bom, e eu brincava com ela. Era uma negona. Sabe? Você vê a foto dela quando ela era pequenininha, você vê que era engraçadinha demais. Então, ela ia brincar comigo, e aí eu rolava com ela no tapete, lá, e brincava, tal, etc. às vezes dormia a gente, nós dois dormia no chão lá. Aí quando eu acordo, eu vi que ela estava dormindo, eu pegava, botava no berço, e aí eu ia dormir, né? Eu, às vezes eu dormia ali, né? Mas aí eu acordava, pegava ela, botava no berço, e eu ia também, ia dormir. Isso era quase todos os dias, era raro o dia que isso não acontecia. Pode perguntar mesmo, você vê. Então, eu tive com ela, quando eu chegava em casa, eu era muito de casa. Quando eu chegava em casa do quartel, eu vivia com os meninos. Eu brincava com os meninos, eles ficavam em volta de mim e tal. Então, eu ficava com eles. Eu que carregava, eu que levava não sei aonde, eu que tinha que fazer isso. Eu que levava eles para a escola cedo. Cedo eu levava eles para a escola. Né? Aí eu ia para o quartel. Mas a falta de... Eu acho que pesou muito o fato de eu não estar em casa na hora do almoço. Pesou. Isso fez falta. A presença do pai ali na hora do almoço. Então eu acho que a criança sente a necessidade. Ela sente a necessidade daquele afeto, daquele carinho, daquele amor que só a mãe, só o pai é capaz de dar. Hã? A casa fica exposta. E não é justo. Não é justo que só a mãe eduque. O pai... Exatamente. Por isso que na fazenda, por exemplo, na fazenda, os filhos dos fazendeiros, eles estão muito ligados aos pais, muito ligados aos pais, né? Porque eles trabalham normalmente com os pais, vivem com os pais, então é muito ligado ao pai, principalmente a mãe, porque a mãe está ali. A mãe, o dia é fundamental a presença da mãe. É fundamental a presença da mãe junto do filho. Né? Não adianta também ficar sem trabalhar e ir na rua. Que aí vai estragar tudo. Aí que dana tudo. Porque às vezes fica sem trabalhar, mas só saracoteando. Só inventando moda e tal, etc. Essa moda não está boa, essa moda não está boa. Tá. Mas... Também não funciona. Então, é aquela mãe do umbigo no fogão. Aquela mãe, porque não tem nada melhor para poder atrair a afeição dos filhos do que comida. Comer. Concorda, filho? Você gosta de comer? Não? Por isso está desse jeito. Né? Sua mãe bobeou, né? Não deu as coisas para você comer direito na hora. Bobeou, você gosta de comer, filho? É? O quê, por exemplo? Não, porque menino tem fome o dia inteiro, já reparou? Porque eles andam demais, eles brincam demais, então tem fome, eu tinha fome o dia inteiro. Mamãe sempre ficava, você só vê a gente para poder pedir para comer, né? A gente estava brincando, um pouquinho, entrava dentro de casa, mãe, arruma uma coisa para mim comer. Mãe, arruma uma coisa para mim comer. Aí ela ia arrumar. Inventava, às vezes, uma coisa para a gente comer, mas tinha que fazer alguma coisa. Então, isso faz uma ligação, cria um elo de ligação tão precioso entre a mãe e os filhos. Amém? Porque é a natureza, gente. É a natureza. Você vê quando é que a leoa, quando é que ela deserda o leãozinho? Depois que ela ficou com ele lá um tempão. A galinha só, os pintinhos grandão está atrás da mãe. Os pintinhos estão tudo grandão, você tem que estar separando, porque senão eles não... A galinha, se você não separar, ela fica choca, né, falando choco, né? Muito tempo. Os pintinhos estão tudo grande. A natureza mostra a importância. E você não vê, às vezes, o galo. Vamos ver o leão. O leão está lá, deitado debaixo da, né, da árvore e tal, etc. Só vigiando. Né? Não põe a mão nos meus bichinhos, não. O leão. A presença do macho, a presença do pai, a presença, educação, maneira de ser. Então, isso, Fernando, é, o menininho nessa natureza que ele está, não significa que ele vai ser assim, não. Às vezes a criança muito esperta, muito espuleta, pequenininha, de repente ela se torna uma criança completamente diferente. Depende muito disso que eu estou falando para você. Porque às vezes o QI da criança é alto, naturalmente foi por causa do Alisson. O Alisson era uma criança assim de... Ele estava sempre inventando uma coisa. E sempre era uma coisa errada. Né? Ele estava sempre inventando uma moda, um negócio para poder fazer. Ele foi uma pessoa realmente que, né, a gente teve que chegar junto, de um jeito especial, com ele e tal, e etc. Né? Mas hoje ele tem, por exemplo, por mim, uma coisa que ele não tem pela mãe. Ele tem por mim hoje uma ligação que eu não tenho pela mãe. Alguma coisa eu fiz diferente, né? A própria natureza da pessoa, às vezes, é diferente. Não quer dizer que o pai tenha a natureza igual a da mãe. Né? Mas é desse jeito. Brincar com a criança... Conversar com a criança. Olha, gente, eles entendem, desde pequenininho, eles entendem. Desde pequeno, eles entendem. E eles percebem, eles olham, eles não são bobos, não. Vê o esforço que cada um está fazendo, que cada um tem a fazer. Amém? Bom, eu acho que nós aprendemos alguma coisa, Marielle.
Aprendemos e muito.
É?
É, eu concordo. E é igual o senhor estava falando, porque eu tive essa experiência na minha casa, né? Eu não tinha meu pai, minha mãe fora, e foi um desastre, assim, foi por Deus mesmo. Mas eu já vi
aí, ó,
que...
Tá vendo? A Maria tem um testemunho. Quer dizer, você tem um testemunho. Né? Eu estou vendo ali a Mary, com a Rosimar. A casa da Meire, da Rosimar, lá, eles são extremamente unidos. Porque é o jeito que eles foram criados. E a ligação sua com a mãe, por causa da enfermidade do seu pai, a ligação sua com a mãe foi muito mais notada, né, vamos dizer assim, relevante, do que propriamente com seu pai. Né? Mas o jeito que a sua mãe criou vocês ali fez com que vocês se tornassem unidos da forma como vocês são. Né? A gente percebe lá com clareza. Fala, filha, desculpa. Atenção, Marielle.
Não, eu acho que concordo demais. Porque, igual eu sei que o senhor estava falando, até o caso que o senhor falou agora do Alisson, né? Porque aí os filhos crescem, aí a gente ouve demais, é muito comum. E eu tinha muito medo disso com relação aos meus meninos. Gente, o que eu fiz, né? Meus meninos, cada um tomou um rumo e a gente fica sozinho. A gente ouve demais os outros falar isso. Mas é verdade, porque quando você era pequeno, você precisava daquele cuidado, você não tinha seus pais. Depois que cresce, você toma seu rumo e eles mesmo te afasta deles. É o caso que aconteceu, pelo menos foi o que aconteceu comigo. Gosto da minha mãe? Demais, é claro. Mas a gente não tem mais aquela... Quando eu precisava demais dela, né, se eu precisasse almoçar, eu tinha... Eu era criancinha, menos de 10 anos. Eu tinha que arrumar o almoço, porque ela não estava lá. Né? Tinha necessidade de trabalhar.
Isso marca.
É. Isso marca. Você aprende a ser independente. Você passa a não precisar mais de pai, de mãe. E aí é onde você começa a fazer as coisas. Eu acredito demais que isso é um mal terrível. E é isso que tem destruído as casas. É.
Né? Amém. Então vamos, né, pegar isso aqui como exemplo. Vamos ajudar. Não é porque tudo está sendo destruído que nós vamos acabar de destruir, não. Então, o Everson e a Danusa, vê o que vocês podem fazer para aliviar. Rodrigo e a Patrícia aqui, vê o que vocês podem fazer para evitar que o mal seja maior. Rodrigo e a Fernanda, podem também, né, de repente, fazer com que a casa de vocês, vamos dizer assim, venha colher o melhor fruto possível. Certo, Fernando? Não há necessidade de que a criança rebelde, continue rebelde o resto da vida. A pergunta sua ficou respondida? Certo? Então, ali, às vezes aquele que precisa mais de carinho, mais carinho. Às vezes aquele que precisa de mais afeição, mais afeição. Não é com tapa, não é com grosseria. Não, tem que corrigir. Tem que, às vezes, fazer certas correções. Mas não, a violência é notada quando, às vezes, os pais se dirigem aos filhos com violência, percebe logo. A gente não pode fazer isso com violência. Corrigir com violência, com ódio, com raiva, isso não funciona, não. Tem que corrigir? Tem. Mas não com ira. A ira não produz a justiça de Deus. A ira não produz a justiça de Deus. Porque senão você vai tornando a criança cada vez pior. Porque você está formando, você está edificando ali aquela casa. Amém? Gente, 10:30, passou da hora. Eu acho que ajudou. Né? Ajudou. É preciso ter muita oração, é preciso pedir muito a Deus para nos ajudar, porque tem sido difícil, hoje, a pessoa manter sua casa de pé, é muito difícil, não é? Manter a casa, como está escrito na Escritura, como... Lá, onde é que fala no Salmo, dos brotos de oliveira, né? Deus disse, crê e serás salvo tu e tua casa. Então chega, aquele que precisa de mais carinho, chega nele. Aquele que precisa de mais correção, faz, mas faz com amor, faz com carinho, faz com jeito, né? Esses detalhes importantes, às vezes são coisas... simples, mas que agrada demais a criança. São coisas simples que agrada demais. Às vezes o Arthur estava comentando comigo a respeito da Ana Luísa. Ele chega, às vezes, cansada, aí vai... A outra hora ela não dorme, porque ela dorme até mais tarde. Aí ela não dorme, e quer brincar com ele. Quer brincar com ele, só tem ele. Ela vai brincar com quem? Ainda mora em apartamento. Apartamento também é um problema sério. Mas ela quer brincar com ele. Aí ela fica... Agora vamos fazer assim. Agora sim, pai. Eu não sei o quê. E tal. Aí vai lutar boxe. Vai lutar boxe os dois. Né? Aí vai lutar boxe. Não sei o quê. E aí tal. Depois, no fim, quando ela começa a ficar cansada com sono, ela se fala, pai, conta pra mim uma história... Uma história de Deus, uma história de Jesus, para mim dormir, né? Aí ele vai contar a história. Aí ele mistura tudo. foi Moisés que construiu a arca. Aí ele faz um rolo danado, tá? Vai dizer que embola tudo, porque já está cansado demais com o sono. Mas que acaba funcionando, ele deita e dorme. Engraçado. Que isso ajuda até você a descansar, sabia? Ajuda você a descansar, porque sua cabeça está cheia de coisa. Ajuda. Você acha que o Lula, esse povo, tem tempo para fei? Você acha que esses senadores, esse povo aí, tem tempo para poder ficar brincando com o filho? Sentado no chão, deitado às vezes no tapete, brincar com o menino. É isso que a criança quer, gente. Não é? Amém? Amém. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Por tudo que nós falamos, nós esperamos, Pai, que tenha sido importante para nós na educação da nossa casa, na formação da nossa casa. Coisas que hoje talvez seja até impossível. Hoje talvez seja impossível. Mas não custa nós orarmos, não custa nós pedirmos a Deus, não custa nós invocarmos o Senhor e pedir ao Senhor que nos ajude, da agora para frente, daqui para frente, que a gente possa ser o pai e a mãe justos, possa ser o pai que pratica a justiça. Porque só assim, através da nossa graça, através do Espírito de Deus habitando em nós, é que nós podemos contribuir para que as nossas crianças, os nossos adolescentes, nossos jovens, confiem em nós, queiram viver como nós vivemos. Queiram levar uma vida semelhante à nossa, praticar a justiça também, querer fazer do mesmo jeito, sentir honrados pelos seus pais, né, pelos seus avós, pela sua casa, sentir prazer em ir para casa. Quantas crianças hoje não têm prazer em ir para casa. Mas é importante aquele que pensa assim, e que ora, que clama ao Senhor. Muitas vezes nós não temos motivo de oração, muitas vezes nós achamos, orar para quê? Quando na realidade está aí uma necessidade enorme e que leva a igreja à oração, que deve levar a igreja a pedir a Deus para que alguma coisa possa ser feita, para que a nossa casa possa ser, assim, sentir a sua existência. Amém. Nós te agradecemos em nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém.